APA da Baleia Franca. E a linha criada, implantada, definida pela APA da Baleia Franca, uma linha que demarca os espaços onde pode ser construído, onde pode ter construção, onde não pode ter construção, e é uma linha questionada, questionável, porque é uma linha que tem dentes, né? Aqui pode e do lado, sem nenhuma mudança de qualquer, não pode. E, enfim, entre outras tantas circunstâncias, há uma preocupação, há um clima de insegurança, de instabilidade no litoral sul catarinense. São dezenas de casas, centenas de casas que são sob risco de demolição, centenas de imóveis, centenas e centenas e centenas de imóveis que estão comprometidos e que o cidadão pagou, comprou, pagou IPTU, pagou isso, pagou aquilo e de repente é informado que não pode construir. Enfim, tem tudo isso que a gente vem tratando já aqui há algum tempo. Tenho o prazer de trazer ao programa a palavra do chefe da APA da Baleia Franca. A Baleia Franca é baseada em Imbituba. Na linha conosco, Stefano Diniz Ridolfi. Stefano, muito bom dia.
Bom dia, Cândalo. Está me ouvindo direitinho?
Ouvindo bem, sim. Muito obrigado pela sua atenção. É sempre bom ouvi-lo. Obrigado por nos atender aqui, atender a sua maior.
Eu que agradeço a oportunidade. Sempre importante, né? A gente está conversando com a rádio, conversando com os ouvintes aí, dando todas as explicações, né, para o pessoal ficar bem antenado.
Perfeito. Eu quero ouvi-lo primeiro sobre isso. Há muitas dúvidas aqui sobre como é que se definiu, como é que se consolidou essa linha. A gente fala como linha, a gente costuma dizer linha vermelha porque é a cor que aparece ali no computador quando a gente abre, né? Então, como é que se definiu? Qual foi o critério adotado para a definição, a consolidação dessa linha que impede empreendimentos, impede construções e tal?
Bom, essa pergunta é interessante, né? Bastante gente tem essa dúvida. Então, é sempre bom a gente levar essa explicação para o pessoal, né? A APA da Baleia Franca possui essas linhas, né? Elas se chamam zoneamento. São semelhantes, né, ao zoneamento do planejamento urbano, do plano diretor. O conceito é semelhante, né? Esse zoneamento, ele foi definido na construção do plano de manejo da APA. O plano de manejo é o documento norteador da APA da Baleia Franca, né? E essas linhas, né, como você falou, o zoneamento, eles levaram em conta, basicamente, a ampla participação popular, né? Foram 23 oficinas e foram apresentadas nas câmaras de vereadores dos municípios. Teve também a opinião de técnicos, de especialistas e também o embasamento científico, né, para saber aonde há restrição de construção, pelo fato de ser um ecossistema frágil, né? E aonde não, o ecossistema não é frágil, aonde a construção, as construções são mais permitidas.
Perfeito. A participação dos municípios aqui da região sul, especialmente Jaguaruna, Laguna, não foi uma participação tão efetiva. Os gestores públicos não participaram tanto das discussões, das audiências realizadas também aqui do Balneário Rincão, e aí por isso a informação que se tem e o que está estabelecido, o que está posto, é que por causa da não participação que acabou sendo aprovada a linha sem muita discussão e diferente do que, por exemplo, em outros municípios como Imbituba e outros municípios da região. Quando é que pode ser feito o plano de manejo? E isso pode ser atualizado com o plano de manejo, com a revisão do plano de manejo?
Bom, primeiramente, todas as oficinas são públicas, né? Todos os atos, todas as reuniões são divulgados, né? A participação, ela é sempre desejada. Foi apresentado, na época da construção do plano de manejo, foi apresentado na Câmara de Vereadores de Laguna, foi apresentado na Câmara de Vereadores de Jaguaruna, em todas as câmaras de vereadores. E até alguns municípios, até acho que não é o caso de Jaguaruna nem de Laguna, mas depois algumas entidades entraram na justiça alegando que não foi amplamente discutido o plano de manejo, e até perderam na justiça. Ficou comprovado, né? Temos as atas das reuniões todas, de todo mundo que participou na época, e ficou comprovado que teve a ampla participação. Mas daí a segunda parte da sua pergunta, senhor, também é muito boa, né? Porque as pessoas têm bastante dúvida quanto a isso.
Sim.
O plano de manejo, ele é um documento que norteia, que tem ali as regras, né, da área de proteção ambiental da Baleia Franca. E o plano de manejo, ele de fato é um documento vivo, né? É um documento que pode sofrer modificações, pode sofrer revisões, pode, porque a conjuntura, as situações, né, nos locais podem de fato alterar ao longo do tempo, né? Se um plano de manejo, por exemplo, ele for revisado, não é porque ele estava errado, é porque as situações mudaram, né? Então, teoricamente, um plano de manejo de uma unidade de conservação qualquer, ele pode, né, ser revisado com o tempo, e a maioria realmente é. No nosso caso específico da APA da Baleia Franca, não há previsão para revisão do plano de manejo, por ser um consenso de que ele não está ultrapassado, né, de que ele ainda é válido. Mas não há previsão, quer dizer que nunca vai acontecer? Não, pode acontecer. Quer dizer que não vai acontecer tão perto? Não. Quer dizer que não há previsão no momento.
Perfeito, mas é consenso de quem? Entre quem?
É consenso entre os técnicos do ICMBio.
Pois é, mas não teria que ter uma consulta à sociedade, à população, às autoridades, ou seja, além do ICMBio, para saber se precisa ou não precisa fazer revisão do plano de manejo?
Bastante interessante também essa pergunta, senhor Velo. Porque o ICMBio, né, e a APA da Baleia Franca, que é gerida pelo ICMBio,
sim,
ela possui um conselho gestor participativo, possui 42 cadeiras, né, 42 membros com direito a voto, e também é aberto, né, também se reúne 4 vezes ao ano, de forma ordinária. Esses membros, eles são um terço de órgãos governamentais, um terço da sociedade civil, né, e um terço das associações aí, municipais, empresariais, e se reúnem em reuniões de conselho 4 vezes por ano.
Sim.
Né? E esse ano já teve uma reunião, as próximas reuniões vão acontecer, a próxima ainda não está marcada, mas é nessas reuniões, né, onde a gente ouve a opinião das pessoas. As reuniões também são abertas ao público, também tem essa divulgação, e é lá que a gente tem essa interação, né, com as comunidades, né, que habitam e que fazem uso da APA da Baleia Franca. A gente sabe aí de algumas partes, né, que realmente querem, mas ainda é consenso de que não chegou o momento da revisão do plano de manejo, o que não quer dizer que não vai acontecer.
Perfeito.
Só que ainda não é o momento.
A revisão quando for feita a revisão do plano de manejo, é possível alterar a linha? Botar mais para cá, mais para lá? É possível?
É possível, baseado, né, na participação popular, no consenso, em estudos científicos, né? Também passa por pelo jurídico, né, da Advocacia Geral, né, para poder ver se está tudo certinho juridicamente, mas a revisão é sim possível alterar os zoneamentos.
Perfeito. Quando tiver a próxima reunião do Conselho da APA, que vai tratar se deve ou não deve, se tem que fazer ou não fazer, se chegou a hora ou não de fazer a revisão do plano de manejo, quando for marcada essa reunião vai ser amplamente divulgada, que vai ter a reunião, e, por exemplo, os representantes aqui da região de Balneário Rincão, Jaguaruna, Laguna, poderão participar?
Poderão, mas veja bem, não são nessas reuniões, nessas 4 reuniões de conselho, que se decide, né, aonde as linhas onde os zoneamentos vão ficar, né?
Sim, perfeito.
A revisão do plano de manejo é todo um processo longo,
Mas nessas reuniões...
um processo extenso.
Perfeito, mas nessas reuniões é que se define se chegou a hora, se é o momento ou não de fazer a revisão do plano de manejo, né?
Essas reuniões, todos estão convidados e todos podem opinar, todos podem. Lembrando que tem direito a voto só os 42 membros ali da sociedade civil.
Perfeito. Que fazem parte do conselho, né?
Isso.
Perfeito. O impedimento para a construção. Isso é. Hoje tem algumas áreas que não podem ter construções. Esse impedimento é definitivo ou é provisório, temporário?
Olha, essa pergunta também é bem interessante, Sabelo, porque pela APA, pela área de proteção ambiental, né, depende do plano de manejo. Porém, muitas áreas, o plano de manejo coincidiu com áreas de preservação permanente, que é a APP. Eu sei que são duas siglas, né, bem parecidas, APA e APP, mas são coisas completamente diferentes, né? A APA é a unidade de conservação delimitada e gerida aqui pela gente, área de proteção ambiental, e a APP é a área de preservação permanente, que são aquelas áreas, né, destinadas a preservar o meio ambiente, que podem ficar em propriedades particulares, né? São as matas de beira de rio, as matas de topo de morro, e segundo o Código Florestal também ali as festingas, os mangues e as dunas, né?
Sim.
Então, em muitas áreas, mesmo de duna, principalmente onde há duna, mesmo que não exista a APA, mesmo que não exista o zoneamento, mesmo que não exista as linhas, vai continuar sendo APP, a área de preservação permanente, de acordo com o Código Florestal, né, de 2012, para estabilidade geológica.
Perfeito.
Né? Então, esses conceitos são confundidos, né? Eu não tenho condições aqui, né, pela rádio agora, de falar de casos específicos, né, isso e aquilo, pelas próprias especificidades, né, de cada caso, mas, num plano geral, é importante ter essa diferenciação, né, de que muitas edificações estão sendo construídas sobre área de preservação permanente, né, que, independente da APA, estariam ilegais de acordo com a lei. Agora, senhor Abelô, outra coisa que também é importante ressaltar é que as pessoas pobres, que só têm aquele domicílio ali, a APA não vai simplesmente chegar e chutá-los de lá. Né? Até porque isso a legislação também não permite. Né? O processo não é simplesmente esse. Se houve aí demolições, igual, né, você mesmo falou, pode ser casos de veraneio, que não são domicílios, são irregulares. Né? Muitas vezes o próprio Ministério Público também é que determina essas demolições, né? não vem da APA essa determinação, né? Aliás, o Ministério Público tem sido bastante ativo, né? Tanto de mandar agente da APA, né, na obrigação de fazer, e a gente não tem como não fazer, né? Quanto de determinar também diretamente, né?
Perfeito.
Então, assim, é um pouco complicado para quem é leigo ter essa visão sistêmica, né? Mas não é só a APA, né, que controla o meio ambiente, que impede coisas, assim,
claro.
Nessas regiões, senhor Adelor.
Perfeito. A APA, o objetivo, evidentemente, é garantir a sobrevivência, preservar as baleias, a circulação das baleias aqui na região, ok? Absolutamente compreendido por todos. Mas o papel da APA e essa linha estabelecida pela APA tem tratamentos diferenciados por cidades, municípios aqui no litoral. Por exemplo, Laguna hoje tem 50% da sua área comprometida, porque está dentro da linha. Jaguaruna tem praticamente 35% de toda a sua área. Mas em Imbituba, que é na mesma sequência, na sequência é Jaguaruna, Laguna, Imbituba, na sequência, Imbituba tem uma outra situação, a linha praticamente passa por dentro do mar. Tem, por exemplo, um porto que opera normalmente sem nenhum problema em Imbituba, com entrada e saída de navios. Por que esse tratamento diferenciado, ou pelo menos que parece diferenciado para o cidadão comum pagador de impostos?
Sim. Bom, a APA da Baleia Franca, ela foi criada, né, no ano 2000, e o critério de criação dela foi tanto a preservação do habitat ali da baleia e dos ecossistemas marinhos, quanto os ecossistemas costeiros frágeis. Então, o que se levou em conta na época da criação da APA foram os ecossistemas estuarinos, né, que é ali onde desembocam os rios, né, e as lagoas, e os ecossistemas de duna. Então, pelo fato de ter mais áreas de ecossistema frágil nesses municípios, a porção sul da APA, é que os limites da APA adentraram um pouco mais para o continente, pegando mais os municípios, né? Então, foram esses estudos científicos da época da criação da APA e depois também da época do zoneamento da APA que fizeram com que alguns municípios tivessem uma porção maior do seu território, outros menor.
Perfeito. Para fechar, a informação é que dos 42 membros do Conselho da APA, não tem ou tem poucos aqui de Jaguaruna, Laguna, que são as áreas, os municípios mais afetados. A pergunta é, quando abre... espaço abre para eleição de novos integrantes do Conselho, que abrem novas cadeiras para o Conselho da APA. Como são aceitos novos integrantes e quando?
De forma bianual, o Conselho é renovado, né? Tipo, via eleitoral, os próprios conselheiros votam. Quando tiver esse processo, né, a gente vai divulgar, vai dar ampla divulgação. A gente tende eliminar é uma palavra muito forte, mas é porque tem alguns membros, né, do Conselho, algumas entidades que muitas vezes não se fazem presentes, então essas entidades, elas tendem a ser trocadas,
claro,
né? Mas quando tiver o processo eleitoral, a gente vai dar a divulgação.
Perfeito, mas é um processo eleitoral em que os membros do Conselho definem sobre novos membros, é isso?
Isso.
Ah, tá bom. Stefano, muito obrigado pela tua entrevista, obrigado pela sua participação conosco aqui. Sempre bom ouvi-lo, tenha um bom dia, bom trabalho.
Muito obrigado, Sérgio Loureiro. Eu que agradeço e a gente está sempre à disposição para tirar quaisquer dúvidas.